história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 21, mês de março, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
STF decide que pai que recusar vacinar filho menor de idade contra a Covid-19 pode ser multado por negligência. Após meses de atraso, o Congresso aprova o orçamento da União para 2025 e presidente do Senado tenta minimizar as críticas. Projeto que prevê isenção do imposto de renda vai enfrentar resistências no Congresso Nacional.
Guilherme Heisen.
Brasil sofre pressão da Colômbia, mas consegue gol de desempate nos acréscimos e assume a vice-liderança nas eliminatórias. Paraguai vence o Chile, mantém série invicta nas eliminatórias.
Gladstone Pacheco.
Novo presidente da Comissão de Agricultura da Câmara aponta desafios. Produtores rurais paranaenses têm dificuldades para acessar o CAR. Pato Bragado discute estado de emergência em função da quebra da safrinha de milho.
Michael Bicker.
Evento de pesca movimenta Porto Mendes amanhã e domingo. Comunidade Show será domingo agora pela manhã no campo do Alvorada.
E ainda, liberado o depósito de galhos, entulhos e materiais inservíveis no setor 2 de Marechal Rondon. Polícia identifica 3 autores responsáveis por homicídio de homem a pedradas. Guarda Municipal recupera veículo tomado de assalto em Guaíra. Município realiza pesquisa para viabilizar plano de arborização.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 21 mês de março, ano de 2025. E abrindo esta edição, vamos às previsões da meteorologia com ele, Adriel Marcelo. Boa tarde.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, todos os ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo para hoje em Marechal Cândido Rondon e também para a nossa micro-região. Nós estamos com a temperatura neste momento, João Marcos, marcando 30 graus. Para hoje, então, a mínima de 21 e a máxima de 32 graus, segundo o CIMEPAR. Amanhã, sábado, também teremos um dia de céu aberto, que nem hoje, o famoso céu de brigadeiro, 21 de mínima e máxima de 32, porém, domingo, nós temos aqui já a previsão para chuva, com a máxima de 30 e a mínima de 23 graus. Então, pro domingo, a probabilidade de termos pancadas de chuva em Marechal Cândido Rondon e também na nossa micro-região sobe para 71%. Neste momento, nós estamos com a umidade relativa do ar em 39%. 30 graus é a temperatura registrada pelos termômetros da Rádio Difusora.
E a Guarda Municipal de Guaíra recuperou nesta sexta-feira um veículo Corolla tomado em assalto à mão armada. Quem nos traz informações é o repórter Barbosa Júnior. Barbosa, boa tarde.
De Guaíra com informações para o Frente Ampla de Notícias. 21h30 de ontem, um elemento pulou janela, rua São Gonçalo, bairro Vila Alto, tomou de assalto um Corolla Prata, ano 2014. Informações de que contactaram com a base da PRF, o veículo não teria cruzado a ponte ainda. A vítima, uma mulher que é viúva, ela disse que apontaram uma pistola para a boca da sua filha. A Guarda Municipal informa que o veículo foi localizado na manhã desta sexta-feira, que fora tomado de assalto ontem aqui em Guaíra. De Guaíra para o Frente Ampla de Notícias, informou Barbosa Júnior.
Ainda em termos de notícias policiais, o delegado Leandro Stabile, da 20ª Subdivisão Policial de Toledo, participa do nosso jornal desta sexta-feira e fala sobre o cumprimento de mandados relacionados ao homicídio de Vitor Afonso Lima Moraes, 32 anos, morto a pedradas no dia 25 do mês passado. De acordo com as investigações, a vítima foi morta por ação de três elementos. É isso?
Na noite desta quinta-feira, a Polícia Civil de Toledo deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. A operação trata da investigação do homicídio qualificado de Vitor Afonso Lima Martins, de 32 anos. O fato aconteceu no dia 25 de fevereiro, no bairro Jardim da Mata, em Toledo. Vitor teria sido vítima de homicídio praticado por três autores e teria morrido na base de pedradas. De acordo com a investigação, um dos autores foi identificado e preso na data de hoje. A investigação prossegue com o objetivo de identificar os demais envolvidos e concluir a investigação do inquérito policial.
Está liberado o depósito de galhos, entulhos e materiais inservíveis do setor 2 de Marechal Cândido Rondon. A Secretaria Municipal de Agricultura orienta os moradores a esse respeito. E quem nos traz detalhes é Sabrina Loman. Sabrina, seja bem-vinda. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Marechal Cândido Rondon dá sequência ao cronograma de depósito e recolhimento de galhos, entulhos e materiais inservíveis. Desde ontem, dia 20, moradores do setor 2 poderão depositar esses materiais abrangendo os bairros e loteamentos Líder, Parque Ecológico, Santo Amaro, Avenidas 1 e 2, Sauer, Industrial 1 e 2, Flórida, São Lucas, Sapca, Águia Branca, Toebe, Bentivi, Martins, Das Torres, Elizabeth, Frigorífico, Roda d'Água, do Lago, Santa Bárbara, Acimacar, São Francisco, Gauer, Gralha Azul, Jussara, Jardim Marechal, Jardim Guaíra, Henrique, Jardim Universitário, Alto do Lago, Balco, Beija-Flor e Modelo. Os moradores dessa região devem colocar os materiais em frente às residências até o dia 30 de março para que o recolhimento possa ser iniciado pelas equipes da Prefeitura no dia 1º de abril. O secretário de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável, Marcel Escher, reforça a importância da separação dos materiais. Galhos devem ser agrupados separadamente, enquanto entulhos e itens inservíveis devem ser dispostos em outro monte, pois a coleta será realizada por equipes e maquinários distintos. Lembrando sempre que fora do cronograma, a opção é levar os materiais até o ecoponto, localizado no Parque de Exposições. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 7 ao meio-dia e das 13h30 às 19h, e aos sábados, das 7 ao meio-dia e das 13h30 às 18h. São recebidos resíduos de podas e jardinagem, eletrônicos, madeiras, entulho de construção civil, móveis e eletrodomésticos.
E de volta ao Frente Ampla de Notícias, agora Adriel Marcelo nos traz informações sobre mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve uma variação de 0,89%. Está sendo comercializada para compra R$ 5,725 e para venda R$ 5,726.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker e Guilherme Heisen nos trazem os seguintes destaques.
Evento de pesca movimenta Porto Mendes amanhã e domingo. Comunidade Show será domingo agora pela manhã, no campo do Alvorada.
Brasil sofre pressão da Colômbia, mas consegue gol de desempate nos acréscimos e assume a vice-liderança nas eliminatórias. Paraguai vence o Chile, mantém série invicta nas eliminatórias.
Frente Ampla de Notícias, esta sexta-feira, 21, mês de março, ano de 2025. E o final de semana promete ser animadinho em Porto Mendes, que receberá novamente centenas de pescadores em mais um grande evento de pesca. Michael Bicker, quem gosta de pesca ainda pode se inscrever na Pesca A Corvina? Boa tarde!
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Infelizmente, não dá mais tempo, né? As inscrições já foram encerradas. Elas são limitadas e, apesar do acréscimo para esta edição da prova de pesca da Curvina, promovida pelo Clube Amigos da Pesca, todas já foram esgotadas. Houve também, para essa edição, o aumento da premiação. Serão mais de R$170 mil para as equipes participantes. Mas não é só para pescadores, não, viu, João Marcos? Tem uma programação paralela que acontecerá no sábado e domingo para toda a comunidade regional. Quem participa com a gente é Rafael Friedrich, ele que é presidente do Clube Amigos da Pesca. Rafa, como é que estão esses preparativos para o evento que começa amanhã? Boa tarde.
Boa tarde, Michael. Boa tarde, amigos da Difusora. Já estamos aqui nas partes finais da organização para a 25ª Prova Aberta da Pesca Curvina. Estamos preparados para receber todos os pescadores e seus familiares para essa grande festa, que novamente bate recordes. Recorde de público, recorde de premiação e recorde de confraternização. Gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Marechal Cândido Rondon e aos patrocinadores e a todos os inscritos que acreditaram neste evento. E reforço o convite para os ouvintes da Difusora, no sábado agora, dia 22, às 9 horas da noite, irem prestigiar o show do cantor Vanderlei Rodrigo, o Catiaqueiro. Conto com a presença de todos.
Muito obrigado ao Rafael, a todos os integrantes do Amigo da Pesca. Então, sábado, né, começa a partir das 5, 6 da tarde. Tem show à noite com o Rei da Cachaca, Vanderlei Rodrigo, no domingo, daí sim o Torneio da Pesca. À tarde, nós teremos novos sorteios e também outras programações. Toda a comunidade regional está convidada, João Marcos.
Michael, outro evento que movimenta Marechal Cândido Rondon neste domingo é o Comunidade Show. Onde é que vai ser o Comunidade Show deste domingo?
Essa edição agora, João, deste domingo, dia 23 de março, vai acontecer no campo da Associação do Bairro Alvorada. E o Comunidade Show é um projeto social que leva uma série de serviços, dentre eles, advogados de graça, parceria com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção à Ordem aqui de Marechal Cândido Rondon, é o presidente Leandro Marcondes, juntamente com advogados voluntários que vão, né, dar consultoria, tirar dúvidas, orientar a população que precisar, não custa nada. Tem o teste também de acuidade visual. Você que tem alguma dificuldade pode fazer esse teste, né? Nas empresas aqui é cobrado uma taxa e no Comunidade Show é de graça. Também vai estar presente a agência do Cine, do trabalhador de Marechal Cândido Rondon. Você pode ser empregado já do Comunidade Show. Há ainda a participação da Secretaria de Mobilidade com orientações para o RG. Também a fabricação na hora da carteirinha do idoso e a carteirinha de estacionamento para o deficiente físico. A Secretaria da Saúde vai estar presente também com os testes rápidos, né? Aquela orientação de saúde para este evento. Tem um destaque bem importante também, João Marcos, né? Através da parceria com a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon, pela Secretaria de Esportes, brinquedos infláveis, tá? Aqueles brinquedos gigantes, todos à disposição da criançada que tem mais benefícios. Lanches de graça, é isso mesmo. Atenção público infantil, lanche gratuito no período das 9 da manhã ao meio-dia. Lanche e refrigerante, cachorro quente e também refrigerante de graça para as crianças. E é claro, o sorteio de muitos prêmios. Na equipes do Comunidade Show estão percorrendo os bairros próximos ao Alvorada, entregando panfleto onde, no rodapé, um canhoto você preenche e no dia do evento pode levar no Alvorada no domingo pela manhã para concorrer aos sorteios. Eu não posso ficar na programação para ver se eu ganhei ou não. A gente entra em contato, por isso preenche com o nome e o telefone. Não recebeu o panfleto, não recebeu o canhoto, no dia do evento é só se dirigir ao Alvorada, que também há cupons para você preencher e concorrer. Não custa nada, tá? João Marcos, convite para você também. Domingo agora, Comunidade Show, apenas na parte da manhã, das 9 da manhã ao meio-dia, no campo do bairro Alvorada. Um abraço, um bom final de semana a todos os ouvintes. Até mais.
E após os eventos do final de semana, vamos trazer as últimas do esporte aqui dentro do Frente Ampla de Notícias. Seleção Brasileira desencantou no final do jogo de ontem e venceu a Colômbia. Foi isso, Guilherme Reisen. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, o Brasil não jogou bem, mas fez o dever de casa e venceu a Colômbia por 2-1 na noite desta quinta-feira em uma Mané Garrincha lotado por 70 mil torcedores. Vinícius Júnior garantiu a vitória com gol aos 53 minutos do segundo tempo e impediu que as vaias do intervalo se repetissem no fim. Rafinha e os colombianos Luiz Dias marcaram os outros gols da partida. A vitória faz o Brasil dormir na vice-liderança das eliminatórias com 21 pontos, 4 atrás da líder Argentina que joga hoje. O técnico Dorival Júnior, que respira aliviado após a vitória sobre a Colômbia, mas de qualquer maneira já começa a ser cogitado a sair do comando da seleção brasileira, falou assim após a vitória do Brasil 2-1 diante da Colômbia.
Primeiro que foi uma vitória muito importante pelo momento, pela situação, mas acima de tudo por um processo que vem melhorando a cada momento. E isso é um sentimento que todos nós temos internamente, né? Temos acompanhado, temos fortalecido a cada instante tudo aquilo que esses jogadores vêm realizando, porque nós estamos percebendo que estamos num caminho que ainda não é o ideal, mas que caminhamos para uma melhora considerável a cada rodada.
Bom, João, o Brasil volta a campo na próxima terça-feira quando visita a Argentina no Monumental de Núñez, às 9 horas da noite, em Buenos Aires. Eu não duvido que uma possível derrota no Brasil diante da Argentina na próxima terça-feira não resulte com a demissão de Dorival da seleção.
Guilherme, e além do Brasil, chamou atenção na rodada de ontem das eliminatórias a nossa vizinha, seleção do Paraguai.
Pois é, além do jogo da seleção brasileira, outros dois confrontos movimentaram a quinta-feira de eliminatórias. O Paraguai venceu o Chile por 1-0 em jogo da 13ª rodada. Atuando em Assunção, a seleção vizinha de Marechal Cândido Rondon chega a 7 jogos de invencibilidade na competição. Além da vitória paraguaia ontem também pelas eliminatórias, o Peru venceu a Bolívia por 3-1. Nesta sexta-feira nós teremos às 6 horas da tarde Equador e Venezuela em Casablanca e no Centenário Uruguai e Argentina 8:30 da noite. Para fechar minha participação, João, se as eliminatórias terminassem hoje, estariam classificados para a Copa do Mundo Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Equador e Colômbia. Na repescagem, a Bolívia. Estariam eliminados Venezuela, Peru e Chile.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo, de volta com as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 117. Milho saca 60 quilos, R$ 69. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 77. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585.
Na sequência de Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro vai nos trazer com destaques os seguintes assuntos.
STF decide que pai que recusar vacinar filho menor de idade contra a Covid-19 pode ser multado por negligência. Após meses de atraso, o Congresso aprova o orçamento da União para 2025 e presidente do Senado tenta minimizar as críticas. Projeto que prevê isenção do imposto de renda vai enfrentar resistências no Congresso Nacional.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 21 mês de março, ano de 2025. E a psiquiatria é um ramo da medicina que se concentra no estudo, diagnóstico, tratamento e prevenção de distúrbios mentais, emocionais e comportamentais. As doenças mais trabalhadas pela psiquiatria serão abordadas na edição deste sábado de A Personalidade da Semana, cujo entrevistado será o médico Dr. Roberto Machado. Dentre elas está a depressão, que é considerada o grande mal da época, atingindo 400 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Além da depressão, várias outras questões serão abordadas com o Dr. Roberto Machado.
Eu acho que esse processo de crescimento, não só da depressão, mas das doenças emocionais, ele vem, já começou bem antes e vem num crescente, né? Porque um dos grandes fatores que leva a instabilizar as pessoas e elas encadearem quadros, inclusive a depressão, que é uma das mais crescentes, é a velocidade do mundo. O mundo vem sendo acelerado. porque lá atrás, quando eu era menino, o tempo é o mesmo de hoje, que eu estou com 76 anos, é o mesmo tempo. O que mudou a minha percepção, porque lá atrás o mundo andava numa velocidade bem menor e a velocidade do mundo vem aumentando e está num crescente, é um ciclo que não vai parar agora ainda. Então, quanto mais aumenta a velocidade, mais desequilibra as pessoas e mais leva as pessoas ao sofrimento, porque a nossa estrutura emocional, ela não comporta velocidade alta constante. Nós temos capacidade para dar um pico e voltar à velocidade baixa. Velocidade alta constante, ela vai fragilizando a pessoa e vai produzindo rachaduras na nossa estrutura psicológica e começa a brotar os sintomas. Então, assim, a depressão é uma das doenças mais crescentes hoje no mundo inteiro. Mesmo em países que estão muito bem equilibrados economicamente, que as pessoas têm um sistema de vida bem equilibrado, sem passar grandes dificuldades, enfim, mas mesmo nesses países é uma das doenças que mais cresce no mundo inteiro. As doenças mais crescentes, mais prevalentes em crescimento eram cardiovasculares e câncer. Hoje a depressão já ultrapassou, mas conforme disse o colega aí, eu vou mais além, porque como a velocidade do mundo ainda está em ascendente e ela não vai parar agora esse ciclo, então eu digo que o ano que vem ela vai ser maior.
A entrevista completa, imperdível, com o psiquiatra Roberto Machado será levada ao ar neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, em A Personalidade da Semana, com reprise no Jornal de Domingo. E finalmente, depois de um longo e tenebroso inverno, o Congresso Brasileiro votou e aprovou o orçamento da União para este ano, pondo fim a uma série de impasses entre bancadas e o próprio Palácio do Planalto. Agora, o governo tem dinheiro para gastar. Regis Guerreiro, explica pra gente esta embrolha, essa questão da aprovação do orçamento. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde para você que acompanha também o Frente Ampla de Notícias. Pois bem, ontem, senadores e deputados federais aprovaram em votação simbólica o relatório final do projeto de lei orçamentária anual para 2025, cujo texto já havia passado também pela Comissão Mista do Orçamento. A aprovação da matéria encerra um impasse que durou cerca de 3 meses, já que a medida deveria ter sido aprovada no final do ano passado, mas foi postergada em meio à crise sobre a liberação das emendas parlamentares e a votação do pacote fiscal que havia dominado a agenda legislativa em dezembro de 2024. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após a aprovação da matéria ontem, tentou minimizar as críticas em relação à demora para uma definição.
Eu vou responder para você o que eu respondi no plenário, isso é matéria vencida. Que nós estávamos prorrogando a composição da comissão de orçamento para um prazo indeterminado. Ao contrário, era uma forma de proteger o Estado brasileiro, proteger a comissão de orçamento, para que ela prevalecesse até a votação do orçamento. Mas nós cumprimos o que nós planejamos e o que nós acordamos, mas que nós queríamos honrar a votação do orçamento até antes do dia 25. Então hoje foi uma conquista do compromisso, da palavra, da serenidade, da maturidade institucional do Congresso brasileiro.
Agora, o texto da lei orçamentária anual segue então para a sanção do presidente Lula. A norma prevê um superávit primário de 15 bilhões de reais nas contas públicas do governo para este ano. Além disso, estão previstos 50 bilhões e meio de reais para emendas parlamentares.
Outro tema polêmico, Regis, é a questão da vacinação contra a Covid-19. Tem um novo capítulo. O STF diz que pai que recusar vacinar filho menor de idade poderá ser responsabilizado e multado. Que história é essa, Regis Guerreiro?
É, João Marcos, a polêmica continua. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu por unanimidade que pais que se recusarem a vacinar filhos menores de idade contra a Covid-19 podem ser multados por negligência. O caso concreto trata de uma representação do Ministério Público do Paraná contra os pais que se recusaram a imunizar a filha. Na época, a criança tinha 11 anos e a escola notou a falta da vacina contra Covid-19. A família apresentou ao Ministério Público do Paraná um atestado médico de contraindicação ao imunizante. O Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Paraná acabou descartando o documento por falta de um embasamento médico. O órgão apontou que o médico responsável não seguiu as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria ou da Sociedade Brasileira de Imunizações. Os pais, então, foram multados em 3 salários mínimos na primeira instância. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a multa e a família acabou recorrendo, então, ao STJ. A relatora do recurso no Superior Tribunal de Justiça, ministra Nancy Andrighi, considerou que o Tribunal de Justiça do Paraná seguiu o entendimento do Supremo Tribunal Federal ao manter a multa. Conforme a relatora, a obrigatoriedade da imunização infantil está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, ela apontou que a recusa dos pais em vacinar a filha configura negligência parental e é passível de sanção. A recusa em vacinar a filha contra a Covid-19, mesmo advertida dos riscos de sua conduta pelo Conselho Tutelar Municipal e pelo Ministério Público Estadual, caracteriza descumprimento dos deveres inerentes à autoridade familiar, autorizando a sanção pecuniária, disse a ministra relatora do processo.
E ainda falando sobre política, o fim da polêmica em torno do orçamento não significa a paz das relações entre governo e Congresso. O projeto que trata da isenção do imposto de renda também vai render uma série de embates, é isso?
Sim, João Marcos, como havia sido especulado, o projeto de lei do governo federal que amplia a isenção do imposto de renda para contribuintes com renda mensal de até R$5 mil enfrenta resistências no Congresso Nacional. Ontem, o líder do MDB na Câmara dos Deputados, Isnaldo Bulhões Júnior, adiantou que o Congresso Nacional não votará o texto a toque de caixa. Ele garantiu que a proposta será amplamente debatida ao longo deste ano e passará por melhorias antes de sua votação final prevista para dezembro. Se essa previsão, João, for cumprida, a medida entrará em vigor com um prazo apertado para vigorar a partir de 2026. De acordo com o parlamentar MDBista, o projeto precisa melhorar muito e a intenção é fazer do limão uma limonada e, por isso, não vai ser votado a toque de caixa. Ele emendou afirmando que o Congresso tem até dezembro para discutir e buscar melhorias no texto. A compensação, que pode chegar a R$26 bilhões, já está criando ruídos no Congresso Nacional e será o principal ponto de discussão, principalmente entre parlamentares de oposição. A proposta enviada pelo presidente Lula ao Congresso na última terça-feira, dia 18, prevê que a compensação fiscal da nova isenção virá da retomada da taxação de dividendos pagos a sócios de empresas. Segundo o Ministério da Fazenda, a medida beneficiará 10 milhões de pessoas, elevando para 26 milhões o número de brasileiros isentos do tributo, ou seja, do imposto de renda. Em contrapartida, cerca de 141 mil contribuintes de renda mais alta serão impactados pelo novo imposto mínimo.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco aborda os seguintes assuntos.
Novo presidente da Comissão de Agricultura da Câmara aponta desafios. Produtores rurais paranaenses têm dificuldades para acessar o CAR. Pato Bragado discute estado de emergência em função da quebra da safrinha de milho.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 21 mês de março, ano de 2025. E os produtores rurais paranaenses encontram dificuldades para acessar o Cadastro Ambiental Rural. O que está acontecendo, Gladstone Pacheco? Está difícil acessar o CAR? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. As principais queixas, na verdade, dos produtores dizem respeito à falta de orientação para o uso do novo sistema, além da dificuldade de encontrar internet de qualidade na zona rural. Desde o dia 19 de dezembro, o acesso passou a ser feito exclusivamente pela plataforma gov.br. O objetivo da mudança na forma de acesso ao CAR, segundo o governo federal, é para dar mais segurança ao sistema e autonomia aos produtores. Outro assunto que deixa os produtores preocupados é a suspensão automática do CAR, apenas com base em imagens de satélite. A medida está sob avaliação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com base nas reclamações, o deputado federal paranaense Tião Medeiros solicitou ao Ministério do Meio Ambiente um prazo mínimo de 12 meses para que todos possam se ajustar à nova exigência. O temor é que muitos agricultores acabem descumprindo a legislação ambiental por dificuldades de acesso ao sistema do governo. O parlamentar disse que, como o assunto é bastante técnico, precisa de tempo e de prazo para que essa migração aconteça de forma a não pegar ninguém desprevenido e também não comprometer a vida do produtor. Outra discussão envolve a proposta de suspensão imediata do CAR para as propriedades com desmatamento, supostamente ilegal, com base em sistemas que utilizam imagens de satélites para detectar e mapear áreas destruídas. A ação na justiça foi movida por partidos que cobram do governo federal, desde a gestão anterior, mais rigidez no combate ao desmatamento. A proposta levanta preocupações, pois, segundo os produtores, o monitoramento pode apresentar inconsistências. E essa imprecisão nas análises resulta em riscos severos para os produtores rurais, que podem ser penalizados injustamente. O sistema pode identificar alterações na vegetação. Todavia, eles não vão identificar imediatamente se essa alteração é legal ou ilegal.
A Comissão de Agricultura da Câmara Federal tem novo presidente, deputado federal Rodolfo Nogueira, do Mato Grosso do Sul. E ele afirmou que pretende pressionar o governo federal para soluções para os principais desafios enfrentados pelo setor agropecuário. Gladson Pacheco, quais são estes maiores desafios?
Bem, João Marcos, entre os temas prioritários estão a insegurança jurídica no campo, a falta de recursos para o seguro rural e o atraso na definição do orçamento do Plano Safra. Pecuarista e agricultor, Nogueira assume o cargo em um cenário de invasões de terras, estiagem prolongada em diversas regiões e incertezas quanto ao financiamento da próxima safra. Para enfrentar esses desafios, o parlamentar destacou que vai unir forças com a Frente Parlamentar da Agropecuária e convocar os ministros da Agricultura e da Fazenda para prestarem esclarecimentos à comissão. O deputado também criticou o atraso na votação da Lei Orçamentária Anual, classificando o governo como perdido e sem diálogo com o Congresso. Segundo ele, essa morosidade prejudica diretamente o agronegócio, que representa um terço da carteira de trabalho formal no Brasil e é responsável por grande parte da balança comercial do país. Nogueira enfatizou a importância de recursos adequados para o seguro rural e sinalizou apoio à proposta apresentada pela senadora Tereza Cristina, que reivindica ao menos 2 bilhões de reais para o programa ainda neste ano. Ele alerta que, sem esse apoio, produtores podem enfrentar dificuldades para fechar contratos de financiamento e custeio, que se encerram até o dia 30 deste mês de março.
Em função dos prejuízos que a longa estiagem pode gerar aos agricultores da microrregião, Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon está incentivando tratativas com os municípios para buscar a decretação de estado de emergência, safrinha comprometida. Gladson Pacheco, os prejuízos tendem a ser tão grandes assim para a decretação de um estado de emergência?
O pior é que sim, meu caro João Marcos. As lavouras do milho safrinha estão sofrendo bastante com a falta de chuvas e os prejuízos devem ser expressivos. Embora há lavouras que ainda estão em boas condições, a maioria delas está perdendo dia a dia seu potencial produtivo em decorrência da pouca umidade, aliada ao intenso calor.
A safrinha vinha caminhando bem, no entanto, sem precipitações gerais há 30 dias ou mais, o que se vê no campo são lavouras em péssimas condições e sem perspectivas de recuperação. Grande parte dos produtores não teve acesso ao seguro agrícola e aqueles que agilizaram o replantio das primeiras áreas impactadas pelo clima seco estão se lamentando ainda mais. Como forma de auxiliar os produtores mais desesperados com a situação caótica, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon começa a articular com os municípios de sua área de ação a decretação de estado de emergência. Na manhã desta sexta-feira, em companhia do presidente Edio Chapla, o vice-presidente do sindicato, Sérvio Mengarda, participou de reunião que discutiu a questão na Prefeitura de Pato Bragado.
Diante da situação grave aí da escassez hídrica que assola nossa região novamente e da dificuldade que provavelmente os produtores terão em honrar seus compromissos financeiros, essa manhã de sexta-feira nos reunimos na sala de reuniões da Prefeitura de Pato Bragado, várias lideranças, secretário de Agricultura, o próprio prefeito, o jurídico da Prefeitura, vereadores, para discutir ações que a gente poderia tomar para tentar colaborar com os produtores aí para que saiam dessa situação com o menor leso possível. Um dos caminhos, e ele é essencial para que o produtor busque uma renegociação de dívidas junto ao banco, é o decreto emergencial, né, que as cidades precisam fazer. E a gente dialogou isso com o prefeito, as possibilidades, o que isso pode trazer de bom, o que pode prejudicar o município. E chegamos a alguns encaminhamentos, principalmente o trabalho em conjunto de toda a região. Um município sozinho decretar um estado de emergência, ele não vai conseguir praticamente nada. A gente precisa realmente a união de todos os municípios da região, inclusive vamos trabalhar junto ao governo do estado, via federação, para a gente tentar que o governador aí decrete um estado de emergência a nível estadual, que aí a gente tem mais força, considerando que os bancos também estavam presentes, os bancos locais, no caso do município de Pato Bragado, e foi até uma indagação minha de qual que é a penalidade, então, de um produtor que encaminhar um pedido de renegociação de dívidas. E se não vier nada a nível de estado ou a nível federal, esse produtor ele tem direito, via o Manual de Crédito Rural, de renegociar a dívida, jogar a parcela lá para o final, porém, ele tem uma penalidade, que é de ficar um ano sem poder tomar crédito. O que é muito complicado, você renegociar uma dívida, mas perder o direito de tomar crédito novamente, coloca ele numa situação talvez mais delicada do que a que ele já está. Então vamos tentar trabalhar junto ao governo do estado, até ao governo federal, para ver se a gente consegue aí um decreto a nível estadual e alguma normativa vindo do governo federal para que essa penalidade não seja aplicada aí para conseguir ajudar os produtores aí de alguma forma.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.